Fala galera, aqui é o Orion Soldier. E é o seguinte, essa cidade vai sempre existir, não importa o que aconteça. Sim, pessoal, nós estamos aqui no episódio 22 de Comer, Dormir, Jogar, o podcast de gamer pra gamer. E aqui nesse episódio eu vou fazer o primeiro crossover, o primeiro episódio sobre crossovers, eventos, games que se misturam, que se encontram entre si. Eu resolvi falar de uma cidade chamada Southtown, uma cidade que existe no universo da SNK e que participou de vários games que a gente ama e que nem fazíamos ideia que era lá. Valeu? Então é isso aí, vamos nessa! Para começar o programa, eu quero agradecer meu irmão Antônio Domingos, que participou do episódio anterior, fez uma presença muito especial, poxa, lembrar da nossa infância, comparar as rivalidades entre irmãos com a gente e tal, foi muito especial porque é uma coisa que só quem tem irmão vive isso, e por ter essa perspectiva, sim, eu achei muito legal fazer esse programa com o meu irmão. Então, Antônio Domingos, forte abraço, meu querido, muito obrigado. Você também é muito bem-vindo a retornar sempre que puder aqui ao programa. Tamo junto, meu irmão. E também quero fazer a recomendação aqui ao canal Nerd Nintendista, do meu querido amigo Léo Gadioli. Diário Galáctico, da Booktuber e minha amiga Natasha de Andrade. E o Crepset, Alexandre Alves. Seguem eles lá, vamos lá. Vamos descrever o lugar, Southtown. O que é Southtown? Aonde fica? No que ela é inspirada na vida real? É uma cidade fictícia que existe no universo SNK. Ela fez parte de três franquias de jogos de luta: Art of Fighting, Fatal Fury e The King of Fighters. Essa cidade, ela é caracterizada por parecer tanto com Miami, na Flórida, e outras cidades de Flórida, como Tampa, Orlando, tudo isso. Mas também pelo fato de que ela tem algumas inspirações em Los Angeles, nessas cidades do sul da Califórnia, porque ela é costeira com a fronteira do México na história do jogo e tal. É meio confusa a geografia, por se tratar de ser uma cidade costeira no sul dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo faz fronteira com o México ali tal. Mas enfim, inspiração é inspiração. Vale a pena ressaltar que a cidade é tão inspirada na Flórida, em Orlando, que alguns dos cenários realmente parecem alguns pontos lá da Flórida. Por exemplo, no Fatal Fury 3, na verdade, o cenário do Honfu, você tem um parque de diversões, que é ali que tá rolando. E nesse parque de diversões tem um castelo que parece bastante com o castelo da Cinderela, e que é do Magic Kingdom, lá da Disney. Tem o East Side Park, que parece bastante uma mistura do Busch Gardens e SeaWorld. Assim como os portos foram parecidos com o Golfo do México ali. Rola ali um pouco também da parte de Hillsborough Bay, de Southtown, parece com as cidades de Tampa e Clearwater, na Flórida. Ou seja, Southtown é a amálgama do estado da Flórida com o sul da Califórnia para SNK. Sendo assim, um cenário perfeito para alguns jogos de luta, tendo aquela coisa de clichê de filme de luta dos anos 70, 80, com Bruce Lee, Brandon Lee, toda aquela coisa ali. Fora que toda aquela coisa ali é ótimo. Porém, o que deve ressaltar, da mesma forma como clichê de cidade, de jogo de luta, de cidade que vai rolar uma história baseada em luta de rua, ela é uma cidade tomada pela criminalidade. Se vocês repararem, todos os filmes de luta sim, e consequentemente jogos de luta, a cidade ela é tomada por um tipo de gangue. No caso, em Southtown, foi o primeiro mafioso que era o líder da cidade, foi o Mr. Big, que é o vilão do primeiro Art of Fighting. Da mesma forma, nos anos posteriores, quem foi o dono da cidade, assim, vamos dizer, como grande vilão, Geese Howard e o seu cartel criminoso ali. Mas vamos falar disso um pouco na história dos jogos em que a cidade aparece. A primeira aparição da cidade é no Art of Fighting 1, vamos dizer assim, na cronologia, porque o jogo Art of Fighting, ele se passa no final da década de 70, para ser mais específico, no ano de 1978. Quem são os protagonistas do Art of Fighting? Ryo Sakazaki e Robert Garcia, o melhor amigo dele, também artista marcial. Ryo, ele era um semi-órfão, na verdade, porque a mãe dele faleceu num acidente de carro e o pai saiu pelo mundo, assim, tava devendo pelo fato de que ele foi hospitalizado, teve que pagar as contas médicas, até teve que vender o próprio dojo para pagar as contas médicas. Saiu pelo mundo como artista marcial, tentando juntar dinheiro para melhorar a situação dele e da família. Ryo, ele tinha uma irmã chamada Yuri. Yuri, ela é sequestrada, abduzida. E nisso, o Ryo, que é o único praticante do karatê Kyokugenro, o estilo da família dele, foi atrás da irmã dele em South Town e chamou o melhor amigo dele, Robert Garcia. Nisso, o Ryo foi lá, enfrentou um monte de gente. O rival dele, o Todo Hiyahaku, nome japonês. E várias pessoas lá, como a própria King, da mesma forma ele enfrentou o Mr. Big e o derrotou, fazendo com que ele perdesse influência e poder. E no último desafio, ele enfrentou um lutador misterioso chamado Mr. Karate, Senhor Karate. Acaba descobrindo que ele que estava em posse da Yuri. E ela acaba revelando, Ryo, não mata esse cara, esse homem é o nosso pai. Tanto que ele é revelado, ele se revela, ele tava lá relutante, trabalhando pro Mr. Big como enforcer dele. Da mesma forma, eles acabam voltando, a família se reúne, e é decidido que a Yuri iria ser treinada no estilo de karatê. Acaba acontecendo que realmente ela é treinada e nunca mais se metem com ela, porque ela também sabe lutar, ela dominou as técnicas do estilo do karatê, especialmente porque ela vira uma personagem nos jogos seguintes da franquia e em The King of Fighters, da mesma forma. E aí rolou a queda do Mr. Big. No ano 79, que ocorre Art of Fighting 2, Geese Howard, ele já estabeleceu o sindicato do crime dele. Da mesma forma, ele promove o primeiro torneio The King of Fighters. Já aí começa, todo mundo pensa que o primeiro a derrotar Geese Howard foi o Terry Bogard. Terry, ele tinha 8 anos quando rolou Art of Fighting 2. Na verdade, foi o Ryo Sakazaki, que tinha 22 anos na época. Ele derrotou o Geese. O Geese, ele fugiu pro Japão, tanto que ele retorna e consegue restabelecer a facção criminosa dele em South Town, anos e anos depois. E aí, no ano 1980, rola os eventos do terceiro jogo, Art of Fighting. Porém, eles já migram de South Town para uma cidade no México chamada Glass Hill Valley. Sim, uma cidade do México com o nome em inglês, porque não vamos questionar. Mas aí eles abandonam South Town. Em 81, o Geese retorna para South Town e mata o Jeff Bogard na frente dos jovens Terry e Andy, que tinham 10 e 9 anos na época. Ryo Sakazaki estava fora da cidade, resolvendo tudo aí. E nisso, o Geese, ele resolveu restabelecer o sindicato do crime dele. E nisso, ele botou lá tudo isso, tranquilo e tal, mostrou quem manda. Em 89, veja só, o ano que eu nasci, nasce o filho do Geese, que vira um personagem mais importante ali no futuro. Da mesma forma, também tem o irmão da esposa do Geese, ele tá estabelecendo o império dele, também vou chegar mais à frente pra falar do que vai rolar ali. No ano de 91, Fatal Fury acontece, que aí é quando Geese Howard estabelece mais um torneio chamado King of Fighters. No jogo Fatal Fury, que é a história original. Tem o Fatal Fury Wild Ambition, que corrige um pouco o final, mas aí rola o torneio The King of Fighters. Os irmãos Terry e Andy, com um amigo deles, Joe, participam. E o Geese sequestra no final esses três e botam assim: agora vocês vão me enfrentar. Nisso, o Terry, ele consegue derrubar o Geese no topo da torre que ele tinha construído. E no jogo original, o Geese morreu horas depois. É um final bem sinistro. O jogo fala, depois de algumas horas, Geese Howard morre de falência múltiplas dos órgãos causada pela ferida proveniente da queda dele. Mas no Wild Ambition é explicado que o Geese Howard, ele não morreu. Ele usou o golpe dele, o Shippuken, e nisso amorteceu a queda dele. Porém, ele quis que todos soubessem que ele tinha morrido. Tipo, espalha aí que eu morri. E aí, no ano de 93, rola o Fatal Fury 2, que aí vem o irmão adotivo do Geese, que é o Wolfgang Krauser, resolve derrotar o homem que derrotou o Geese Howard, e nisso ele expande o torneio para um torneio internacional. Tanto que temos novos personagens aparecendo. O guarda do Geese Howard, o Billy Kane, trabalha também pro Krauser, só que depois se descobre que o tempo todo ele permaneceu fiel ao Geese, que estava vivo, escondido. E no terceiro jogo, Fatal Fury, que se passa no ano de 95, os dois vilões lá que aparecem, o Kong-Long, o Hai-Long, eles querem ressuscitar os ancestrais deles com os pergaminhos. Nisso também rola que o terceiro pergaminho tá na mão do Geese Howard, que reaparece do tipo, olha, eu estou vivo. E nesse mesmo ano, a Mary, a esposa do Geese, que realmente é a mãe do Rock, morre de doença, por uma doença, e aí o filho dele, o Rock, fica com ódio do pai por não ter cuidado da mãe. Nisso também, Rock, ele vai para South Town para procurar o inimigo do pai que derrotou ele. Terry se comove e tipo, vou criar esse garoto porque eu também era um órfão e eu fui adotado pelo Jeff, meu pai. E aí o Terry cria o Rock. Depois, em 96, rola o último torneio do The King of Fighters pelo Geese, que é o Real Bout Fatal Fury. Terry derrota de novo Geese Howard, a história se repete no alto da torre. Nisso, o Geese vai cair, o Terry segura a mão dele. Só que nisso, o Geese encara o Terry e se solta, cai para a própria morte e tal. E nisso, o Rock, sabendo que o Terry rolou aquele confronto entre o Terry e o pai dele de novo, o Rock desafia o Terry, mas aí o Terry vai lá ver que a situação não é mais a mesma coisa, tal, percebe que o pai dele que estava errado, e aí cria-se aquele vínculo de pai adotivo e filho adotivo. Já no ano de 2000, rolou o torneio The King of Fighters 2000, no jogo The King of Fighters, de mesmo nome. Nisso, é importante ressaltar que South Town, essa cidade, ela é apagada do mapa. E esse evento é levado pra canon, tanto do Fatal Fury e do Art of Fighting. Apesar do fato de que The King of Fighters não existe, o canon de The King of Fighters é diferente. Dado o fato de que você tem o Ryo na mesma linha do tempo do Terry, o Takuma, tudo lá. Sendo que o Ryo, ele, tipo, na linha do tempo original, ele é 20 anos mais velho que o Terry, aproximadamente. Porém, na saga The King of Fighters, eles aparecem com a mesma idade. Levando isso em consideração, os jogos da saga Art of Fighting e Fatal Fury levam também como canônico que a cidade de South Town foi destruída no jogo The King of Fighters 2000, no ano de 2000, tanto que em Garou, Mark of the Wolves, que se passa uma geração depois, não dizem um ano específico, mas se diz que é uma geração depois do Fatal Fury. E o jogo se passa na cidade de Second South Town, na qual vemos um Terry mais velho, sem o boné e o colete característico, usando uma jaqueta de aviador. O Rock já está adulto e as lutas rolam lá no Garou, Mark of the Wolves. O Rock é o novo protagonista, vamos dizer assim. Também é importante declarar que o nome agora do torneio é Maximum Mayhem, que é organizado pelo Ken Highline, que é o irmão da Mary, ou seja, é o tio por parte da mãe do Rock. Da mesma forma, além do Terry e do Rock aparecerem e tal, o karatê, o estilo de karatê do Ryo Sakazaki, do Art of Fighting, também aparece nesse jogo, porque Ryo, o aluno do Ryo, que é um brasileiro chamado Marco Rodrigues, tá lá presente, já que o Ryo resolveu ficar isolado, deixou o dojo nas mãos do aluno mais proeminente dele, o Marco Rodrigues. Da mesma forma, o dojo ele é tomado pelo dojo Yaburi, que é um dojo rival. E nisso, na situação se resolve que o Rock, ele descobre o testamento do pai, e aí o enfrenta o Ken, mostra, vou seguir o meu próprio caminho. E nisso que a cidade de Southtown e também a outra cidade de Second Southtown reaparecem nesse jogo. Na verdade, nessas franquias de jogos. O que podemos dizer? Uma cidade em três franquias de jogos, a cidade é destruída, passa na mão de um líder criminoso para outro, você tem vários heróis que se levantam contra os vilões nessas franquias de jogos, etc, etc. Essa, sem sabermos, tivemos aí o primeiro crossover aí, que Art of Fighting, que foi um game que veio depois do Fatal Fury, usou a mesma cidade pra também dizer que, olha, antes da história desse jogo aí que vocês curtem, rolou essa história aqui desse jogo novo. E a franquia de jogos, The King of Fighters também. Olha só, a gente vai passar por aquela cidade ali que aconteceu já aquilo tudo. Ou seja, crossovers são maravilhosos. Essa ideia de que você tem um único universo compartilhado só enriquece, faz querer você observar mais e mais das histórias dos jogos. Eu, como fã dessa ideia de que, poxa, tem uma conexão aqui, tem esse crossover ali e tal, os eventos aqui aconteceram no outro jogo, são sentidos aqui, isso é maravilhoso. E não é apenas num jogo de RPG, num jogo de com uma história mais elaborada, mas também num jogo de luta, num jogo mais arcade. Você pode levar isso em conta para enriquecer o produto, enriquecer esse lance aí. E vamos jogar e ser feliz. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 22 de Comer, Dormir, Jogar. Eu sou o Orion Soldier, G-U-S. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, no Twitter com esse nome. Sigam também, conforme eu disse, o Nerd Nintendista, o Diário Galáctico, o Crepe 7. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e valeu! Vamos nessa!